de quase 120 milhões de reais em bens do ex-deputado e presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que passou a ser investigado. A decisão é do ministro Flávio Dino e faz parte da Operação Transparência, realizada pela Polícia Federal. Valdemar Costa Neto é suspeito de comandar um esquema de desvio de emendas parlamentares, mesmo sem mandato, e de atuar como o verdadeiro gestor de milhões de reais em verbas públicas. O presidente do PL teria utilizado três servidores da Câmara para direcionar verbas públicas do orçamento secreto, de acordo com os próprios interesses. Até o momento, ele não se manifestou sobre a acusação. Em encontro com ministros, o presidente Lula enfatizou a relevância dos minerais críticos, destacando o papel fundamental da mineradora Vale na exploração de terras raras, com o objetivo de fomentar o avanço tecnológico e a produtividade no Brasil. O governo federal procura colaborações internacionais para a transferência de tecnologia. Um plano com horizonte até 2050 tem como objetivo ampliar a presença do Brasil na produção mundial. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
2:03, boa tarde para você que está na CBN. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Fernando Andrade não recebeu o e-mail da roupa, né, Juliano, hoje?
Boa
Janaína
tarde.
Janaína veio na paleta, boa tarde, Dani, ouvintes. Juliano, eu, Sueliton.
Tudo bem.
Não, tudo bem, mas é como chama? Tons terrosos.
Isso.
É. O Fernando veio de verde oliva. Tá na paleta. Tá na paleta. Brasil. Vamos juntos combinandinhos até às 15h30. Hoje um estudinho CBN antecedendo as emoções de Espanha e Bélgica, segunda partida das quartas de final da Copa do Mundo, que você acompanha com a nossa equipe de esportes aqui a partir das 15h30. Ontem não deu para o nosso reino do Marrocos, não é
não
mesmo?
Deu, tentamos.
Uma pena. França passou, 2-0. Craques perdendo muitos pênaltis nessa Copa, né? Ontem foi Mbappé.
Mas marca gol, que adianta? Pois, perde não, um pênalti.
Claro. Ah. Depois foi lá e fez igual o Messi, né? Foi assim também. E uma Copa dos goleiros, né? A gente já tinha falado isso aqui com o Leonardo Dai, goleiro se destacando bastante nesse Mundial. Bom, a gente vai com notícia até 15h30, informação, análise, tá cheio de notícia para você. Hoje, em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes, claro, vai comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal que bloqueou bens do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Ele é suspeito de desviar recursos de emendas.
Tem CBN Pelo Mundo com Bruna Santos, diretamente de Washington, analisa as audiências nos Estados Unidos para tratar da questão tarifária.
Vai ter Patrícia Kogut com Fora de Série, sim senhor. E hoje ela fala sobre Larry e a busca da infelicidade. Quem busca a infelicidade? Uma série da HBO. Além da nossa reportagem, claro, cheia de informação. Você fica bem informado aqui durante as tardes na CBN. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vai se estendendo aí, vai se alongando, que vem notícia beça pra você. Se você quiser assistir os bonitos aqui no ar, vai lá em cbn.globo.com. Logo na primeira página tem opção pra você nos assistir, nos ver. Tem youtube.com/CBN também, canal oficial da CBN no YouTube. E ainda globoplay.com. Tem Globoplay aí na sua TV? Vai na busca, digita CBN SP. Fernando e eu, bonitos, vamos surgir aí na sua tela, te fazer companhia pela próxima hora e meia. Bora! Bom, vamos com os detalhes, então, da decisão do Supremo Tribunal Federal que bloqueou valores do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, suspeito de desviar recursos de emendas. Rani Veloso, conta tudo. Boa tarde.
Boa tarde, Tati, Fernando e a todos que nos acompanham. Conto sim, olha, o Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de mais de 119 milhões de reais em bens do ex-deputado e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que agora é investigado por associação criminosa e peculato desvio. A decisão é do ministro Flávio Dino e faz parte da Operação Transparência da Polícia Federal. O valor corresponde ao total de 21 emendas que supostamente foram indicadas por Valdemar. De acordo com as investigações iniciais, Costa Neto comandava um esquema que pode ter desviado ao menos 104 milhões de reais. A Polícia Federal afirma que há sintomas inequívocos do cometimento dos crimes de peculato, pois, segundo a corporação, ele atuava como um verdadeiro gestor de verbas públicas sem possuir mandato parlamentar. Para isso, Valdemar utilizava 3 servidores da Câmara dos Deputados para direcionar essas verbas de acordo com os próprios interesses. A PF citou que o esquema forjava os documentos para escamotear o fato de que as indicações eram, na verdade, de uma pessoa fora do parlamento. Mensagens interceptadas mostram como esses servidores negociavam essas verbas. Em um dos diálogos, o servidor Garigan Amarante Pinto diz à colega Mariângela Fialec, conhecida como Tuca e apontada pela PF como a operadora do esquema, o seguinte: acho que ele vai jogar no turismo os 24, pode ser? Em seguida, Garigan diz, pode colocar o máximo que der, ele está querendo turismo. No dia seguinte, confirma que 24 milhões estava bom. Em outra conversa, a servidora Nara Brum pede alterações em uma planilha, dizendo: não, o Valdemar pediu para trocar algumas das indicações que ele fez ontem em turismo, porque os municípios não iriam conseguir executar. Então, para dar aparência de legalidade à fraude e esconder quem era o verdadeiro mandante, o nome de outros parlamentares era registrado de forma falsa, como se fossem os solicitantes do dinheiro. Então, a investigação rastreou aí pelo menos 21 indicações de emendas a vários municípios da Bahia, de São Paulo, do Pará, e essas emendas teriam sido aí forjadas sob esse método para beneficiar Valdemar Costa Neto. Diante desses indícios de prejuízo aos cofres públicos, o STF determinou a suspensão imediata do pagamento e do empenho dessas emendas que foram identificadas. Além do bloqueio dos bens do Valdemar Costa Neto, o ministro Flávio Dino também mandou suspender o pagamento. A Câmara dos Deputados foi intimada, num prazo de 10 dias, a entregar todos os documentos internos sobre a tramitação dessas verbas, inclusive um dos ofícios direcionado nominalmente ao presidente da Casa, o deputado Hugo Mota. A Advocacia-Geral da União também foi acionada nesse mesmo prazo de 10 dias para comunicar formalmente os municípios beneficiários sobre o congelamento desses repasses, e a Controladoria-Geral da União também foi notificada. E o ministro Flávio Dino, inclusive, ainda cita na sua decisão que esses deputados que teriam sido utilizados para dizer que seriam os verdadeiros solicitantes das emendas parlamentares também podem ser alvos de investigação. Tati?
Obrigada, Rani. Estão aí, então, os detalhes da decisão e dos motivos que levaram o Supremo Tribunal Federal a bloquear valores do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
Seguimos ainda em Brasília, agora para falar sobre o tarifaço dos Estados Unidos. A data está chegando e tem manifestação de empresários. Igor Cardim, boa tarde, Igor.
Oi, Fernando. Boa tarde para você, para a Tati, para os ouvintes. O Itamaraty respondeu aos empresários envolvidos nas negociações com o governo dos Estados Unidos, que segue empenhado para evitar a sobretaxa de 25% aos produtos brasileiros. Em um documento enviado às entidades empresariais, o Itamaraty informou que mantém o diálogo com as autoridades norte-americanas há cerca de um ano em defesa dos interesses do Brasil. O posicionamento foi encaminhado após a Confederação Nacional da Indústria, a Anchan Brasil e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos divulgarem uma carta conjunta pedindo uma nova rodada de negociações antes do fim do prazo, que está marcado para o dia 15 de julho. As entidades defendem uma solução negociada Canadá para evitar impactos sobre o comércio bilateral. A avaliação interna do governo brasileiro é de que a decisão do escritório do representante comercial dos Estados Unidos tem uma motivação política e que as autoridades americanas têm mantido posição considerada inflexível durante as tratativas. Ainda assim, o Itamaraty informou que seguirá buscando um entendimento até o encerramento das negociações. Segundo estimativa da CNI, cerca de 4.200 produtos brasileiros podem ser atingidos pela medida, incluindo ferro, molduras de madeira e álcool etílico, que juntos representam aproximadamente 15 bilhões de dólares em exportações aos Estados Unidos. Fernando.
Obrigado. Essa informação de Igor Cardim, em Brasília.
Vamos agora com informações, as últimas da Guerra no Oriente Médio, com a Ana Luísa Bessa. Boa tarde, Ana.
Oi, Tati. Uma ótima tarde a você, ao Fernando e aos nossos ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que concordou em dar continuidade às negociações por um acordo de paz definitivo com o Irã, após um pedido de Teerã. Mas ressaltou, por outro lado, Tati, que os Estados Unidos deixaram absolutamente claro ao governo iraniano que o cessar-fogo previsto em um memorando de entendimento assinado pelas duas partes no mês passado acabou. A declaração do americano foi feita após Washington e Teerã terem iniciado uma nova troca de hostilidades nesta semana, depois de navios terem sido bombardeados no Estreito de Hormuz e a Casa Branca ter responsabilizado a República Islâmica pela autoria desses ataques. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, como resposta, as forças americanas bombardearam, ao longo de 48 horas, cerca de 170 alvos iranianos. A Guarda Revolucionária do Irã, por sua vez, lançou mísseis e drones contra bases americanas no Bahrein, no Catar, no Kuwait e na Jordânia, em retaliação. Os dois países voltaram a suspender os ataques mútuos na madrugada. Com informações da agência estatal iraniana Tasnim, uma delegação do Catar, que a gente lembra é o país que atua como mediador entre Washington e Teerã, visitou o Irã nesta sexta-feira em uma aparente tentativa de continuar as conversas sobre o entendimento. As declarações devem aliviar os temores de um retorno a uma guerra em larga escala na região após essas hostilidades que quase paralisaram o Estreito de Hormuz. Bom, agora no campo econômico, Tati, o petróleo tipo Brent vale 75 dólares neste momento, em queda de 0,46%. A gente segue acompanhando a situação por lá e voltamos se houver alguma atualização.
Combinado. Obrigada, Ana Luísa Bessa. 3 minutos de informação na sua cidade. Voltamos já.
Estúdio CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Thank you.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
A Justiça do DF manteve a decisão que condenou a empresa Titanlog Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao pagamento de R$1 milhão por danos morais em razão da perda de testes de Covid-19 destinados ao SUS. O material deveria permanecer armazenado em temperatura entre 25 e 10 graus. No entanto, falhas operacionais provocaram a deterioração dos insumos. As empresas ainda devem pagar R$250 mil por danos morais coletivos e outros R$150 mil por danos sociais destinados ao Fundo de Direitos Difusos. As falhas ocorreram no auge da pandemia, em maio de 2020, na verdade, e ao todo foram perdidos 9.600 kits de testes de detecção da Covid-19 que foram doados ao DF por uma fundação de Xangai, na China.
Estúdio CBN.
Bom, a gente está tratando aqui dos alunos de um colégio no Rio de Janeiro que expuseram, no caso, né? Porque foram os alunos, dezenas de meninas num ranking de cunho sexual. A Polícia Civil está investigando. E a Juliana Prado tem informações para a gente. Oi, Ju, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde a você, Fernando e ouvintes. Delegada responsável pelas investigações desse caso, da lista de alunas do Colégio Cruzeiro de Jacarepaguá, colégio que fica aqui na zona sudoeste do Rio, ela disse que a polícia já começou a identificar os autores dessa página, que colocava as meninas num ranking de cunho sexual com adjetivos para lá de depreciativos. Maria Luísa Machado disse que, a princípio, são todos meninos menores de idade, mas ela não deu mais detalhes sobre esses jovens. Delegacia da Criança e Adolescente Vítima também ainda não terminou de identificar todos os autores. Nessa quinta-feira, a polícia começou a ouvir testemunhas e vítimas. A delegada explicou para a nossa reportagem como as investigações estão avançando.
Na data de ontem, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima realizou a auditiva de diversas pessoas relacionadas ao caso da lista de meninas que foi divulgada, dentre elas vítimas e testemunhas. A gente reforça o nosso compromisso na elucidação desse caso, na medida em que expressa, de fato, uma violência, tanto em relação à idade quanto de gênero. E os crimes que estão sendo investigados são os crimes de injúria, difamação, submissão de adolescente a vexame e também o cyberbullying.
Ao todo, 65 vítimas já foram identificadas, todas elas meninas entre 14 e 17 anos, 7 registraram ocorrência na polícia. O próprio colégio notificou as autoridades sobre esse caso e acionou a plataforma para remover o conteúdo. A lista já foi retirada do ar. O diretor da escola também já prestou depoimento à polícia. Em entrevista à TV Globo, a mãe de uma aluna de 14 anos, que teve a voz alterada por inteligência artificial, justamente, claro, para preservar a identidade, ela contou como a filha descobriu a lista e como está lidando com essa história.
Ela descobriu, assim, com as amigas, que estava o nome completo dela, nome e sobrenome dela e de todas as meninas no site. Mãe, olha isso, esse site, o que será isso? Que coisa idiota, entendeu? Ela ficou com raiva e ficou incrédula. Foi uma violência imensa contra todas essas meninas. Tem menina que reagiu muito mal, que não quer mais ir para a escola, que está envergonhada. Eu acho que a exposição nas redes sociais fez com que a escala dessa violação fosse muito maior.
Entre as classificações da tal lista, havia categorias como GOAT, siga em inglês para melhor de todos os tempos, também me arrependi depois, ou a classificação nem olharia, e outras ainda muito mais pejorativas. Tatiana?
Horror, né? Horror. E ontem eu falava aqui que essas listas existem desde que eu era adolescente, se bobear desde que a minha mãe era adolescente, o que não quer dizer que estava tudo bem, né? Felizmente, hoje, a gente olha para isso de uma maneira mais crítica, mais preocupada, como deve ser, sobretudo com a educação dos meninos. De que jeito estamos formando e educando meninos para lidar com meninas, né? De que jeito eles enxergam as meninas, nessa fase, sobretudo, né, da adolescência. E o que é, qual é o impacto que algo que pode ser visto por alguns como uma lista inofensiva e tal, a gente está vendo agora, está ouvindo essas meninas que foram expostas, o tipo de impacto que essas atitudes têm sobre elas, sobre a percepção que elas têm sobre o próprio corpo. É, vergonha muitas delas sentem porque foram expostas, não querem mais ir à escola. Isso é sério, gente, isso é grave. A gente precisa olhar para a maneira como estamos formando, educando os nossos meninos.
2h22, seguimos agora com mais informações. Rio de Janeiro, Matheus Maciel. Oi, Matheus, boa tarde.
Oi, Fernando, ótima tarde para você, Tati, todo mundo acompanhando o estúdio. A inflação oficial do país desacelerou agora em junho, ficou em 0,16%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi divulgado hoje pelo IBGE. O resultado está representando uma queda em relação a maio, quando a inflação havia sido de 0,58%. No acumulado do ano, o IPCA já soma 3,36% e aí em 12 meses a inflação ficou em 4,64%, o que é abaixo dos 4,72% registrados no mês anterior, mas ainda acima do teto estabelecido pelo Banco Central, que é de 4,5%. Apesar da desaceleração, o grupo Habitação foi o que mais pressionou o índice agora em junho. A alta foi de 0,63%, impulsionada principalmente pelo aumento de 1,53% na energia elétrica residencial, reflexo direto da bandeira tarifária amarela e de reajustes aplicados por concessionárias em diferentes estados do país. Abaixo, ainda assim, o resultado veio bem abaixo das expectativas que eram feitas pelo mercado, que esperava uma inflação acima da casa dos 0,3%. Para o economista Mauro Rochlin, da FGV, o índice deve levar a uma revisão das projeções para a inflação desse ano.
O que pressionou a inflação de qualquer maneira no mês passado foi o grupo Habitação, ainda por conta do item energia elétrica. A bandeira amarela das contas de luz ainda pesa e isso fez com que o grupo Habitação fosse o que puxou a inflação do mês. Mas, de qualquer maneira, o número é surpreendentemente bom, o número final, o número de 0,16, e vai obrigar o mercado financeiro a rever todas as suas previsões.
A principal influência para a desaceleração, inclusive, veio do grupo Alimentação e Bebidas, que registrou uma queda de 0,24%. Os alimentos consumidos em casa ficaram, em média, 0,39% mais baratos, com destaque para as reduções nos preços de café, frutas e carnes. Em contrapartida, itens como feijão carioca e batata ficaram mais caros. Para o economista André Braz, o comportamento dos alimentos foi ponto decisivo para o desempenho do índice em junho.
A alimentação ficou negativa nessa apuração do IPCA fechado, né, do mês. E isso eu não esperava, né? Então tiveram destaques lá, as carnes ficaram negativas, o café ficou negativo, as frutas ficaram negativas. Carnes, frutas e café são itens de peso na cesta de consumo. Quando cai de preço, puxa a inflação média para baixo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Além disso, a alimentação fora de casa, que é nos bares e restaurantes, também subiu bem menos.
Olha, Fernando, outros destaques que a gente tem aqui de altas. Temos aí o de grupo de despesas pessoais, teve uma alta de 0,25%, influenciada principalmente pelos serviços de empregados domésticos, de cabeleireiros e barbeiros. E no grupo de transportes, uma alta de 0,17%, puxado pelo aumento de 7,12% nas passagens aéreas. Esse registro aí do subgrupo, bem alta a variação nesse mês. Em compensação, combustíveis ficaram em média 0,48% mais baratos, com recuo aí nos preços do etanol, do diesel, do gás veicular e da gasolina. Volto com vocês.
Obrigado. Essas informações de Matheus Maciel, no Rio de Janeiro.
Estúdio CBN.
Um
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Estúdio CBN.
O Tribunal de Contas do DF publicou no Diário Oficial Eletrônico da Corte o edital para concurso público com salário inicial de R$ 14 mil. Ao todo, o tribunal oferece 10 vagas imediatas para analista administrativo de controle externo, área de gestão, serviços técnico-administrativos, além de cadastro reserva. A seleção é destinada a candidatos com graduação em qualquer área de formação, desde que reconhecida pelo Ministério da Educação. O concurso terá uma única fase de avaliação, composta por provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Elas estão previstas para ocorrer no dia 22 de novembro deste ano em Brasília. Organizado pelo SEBRASP, a distribuição de vagas será a seguinte: 5 vagas para ampla concorrência, 2 vagas para pessoas com deficiência, 2 vagas para candidatos negros e 1 vaga para candidatos hipossuficientes.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. A investigação da Polícia Federal, que resultou no bloqueio de R$ 119 milhões atribuídos ao ex-deputado Valdemar Costa Neto, aponta que a servidora da Câmara, Mariângela Fialek, ocupava posição central no esquema de manipulação de emendas parlamentares. Segundo o relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, Mariângela era a personagem principal de um arranjo informal criado para operacionalizar indicações de emendas em nome de Valdemar. Ele, por não exercer mandato parlamentar, não poderia indicar recursos do orçamento. A federação formada por União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro do PL à presidência da República. A tendência é que os diretórios estaduais tenham liberdade para apoiar o candidato que considerarem mais conveniente em cada estado. A decisão foi influenciada por uma série de desgastes entre Flávio e dirigentes da federação nos últimos meses, além da pressão de lideranças estaduais para que a União Progressista permanecesse neutra na disputa pelo Palácio do Planalto. As informações são do portal G1. Representantes dos trabalhadores da Volkswagen barraram um plano de reestruturação da empresa na Alemanha, segundo a agência de notícias Reuters. O presidente executivo da companhia enfrenta dificuldades para reformular as atividades da maior montadora europeia. A proposta previa cortes para aumentar a competitividade diante do avanço da concorrência chinesa e dos custos bilionários associados às tarifas impostas pelos Estados Unidos. No horário de Brasília, 2h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Duas horas 32 minutos. Daqui a pouquinho tem Tudo é Política com a Maria Cristina Fernandes. Antes, tem informação chegando de Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Tati, Fernando, boa tarde. O presidente Lula disse agora nesse início de tarde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria se preocupar com o Brasil e não apenas com a China quando o assunto são os minerais críticos. A manifestação ocorreu após uma reunião ministerial para discutir a estratégia do governo para o setor, tema que se tornou aí um dos principais focos da política industrial e geopolítica do Brasil. A declaração de Lula ocorre também dias antes do representante comercial dos Estados Unidos decidir sobre um novo tarifaço contra as exportações brasileiras. Lembrando que os minerais estratégicos do país não fazem parte dessa investigação do USTR, mas estão no radar dos americanos.
Se o Trump está preocupado com a China, pode começar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz.
Lula também afirmou que a China tem uma obsessão em ser o único país a deter o conhecimento sobre terras raras e que Donald Trump tem inveja dos chineses. O presidente ainda acrescentou que, com o conhecimento técnico dos agentes do governo, resta definir a melhor forma de explorar os recursos minerais. Essa reunião também ocorre aí em meio a divergências internas sobre a consolidação de uma política nacional para o setor, em especial para temas considerados bem sensíveis, como incentivos ao processamento mineral e também o acompanhamento de investimentos estrangeiros. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein.
Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Maria Cristina Fernandes, boa tarde.
Boa tarde a você, Tati. Boa tarde ao Fernando aos ouvintes.
Maria Cristina hoje se debruça sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o bloqueio de cerca de 119 milhões de reais em bens de um presidente de partido no Brasil. Esse valor já é chocante por si só, não, Maria Cristina?
Pois é, Tati, e vendo as circunstâncias da decisão do ministro Flávio Dino, este valor ganha ainda mais relevância. A decisão do ministro Flávio Dino remete a uma outra operação, que foi a operação deflagrada em dezembro de 2025, a Operação Transparência, que detectou a atuação de uma assessora parlamentar chamada Mariângela Fialek na operação do chamado orçamento secreto, em desobediência às determinações do Supremo para que fossem atendidos os preceitos de transparência e confiabilidade. E Em função disso, esta servidora teve os seus celulares apreendidos, houve uma operação de busca e apreensão. Mas ela permaneceu solta. Mas as investigações, em função do que foi recolhido, elas prosseguiram. E eis que a decisão do ministro Flávio Dino cita o relatório da Polícia Federal, que afirma ter encontrado planilhas com a distribuição deste valor, 119 milhões, dos quais 104 já teriam sido efetivamente pagos, por ordem do presidente do PL, que, segundo a PF, usava parlamentares, as emendas, porque um dado bastante relevante é que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não é parlamentar. Depois a gente vai chegar lá, o que ele fez como parlamentar. Mas, então, como ele não era parlamentar, ele tinha que, segundo a PF, designar parlamentares para alocar essas emendas. Mas, na quebra de sigilo, a Polícia Federal descobriu vários diálogos em que a Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, e outros servidores do Congresso nominavam o Valdemar Costa Neto como o ordenador daquelas despesas. O Valdemar ainda não se pronunciou, o ministro Flávio Dino mandou bloquear os seus bens, as suas contas bancárias, não houve operação de busca e apreensão nos endereços do Valdemar Costa Neto, mas o ministro Flávio Dino deixa em aberto a possibilidade disso vir a ocorrer. E ele enquadra aquilo que foi feito, se com o andamento das investigações, em peculato e organização criminosa. Desvio de dinheiro público, né? Peculato, ao fim e ao cabo, é isso. E organização criminosa, juntamente com esses outros servidores, a Tuca e mais três servidores do Congresso Nacional. Bem, dito isso, eu acho que a gente merece jogar uma lupa sobre este personagem, né, Tati Fernando? O Valdemar Costa Neto, ele é recorrentemente tem tido problemas com a justiça. Se a gente volta um pouco no tempo, 2013, ele era parlamentar, ele foi deputado federal por 6 mandatos. E ele era parlamentar e foi acusado e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no chamado escândalo do Mensalão, há 7 anos e 10 meses. Ele cumpriu 2 anos em regime fechado. No Natal de 2015, aí depois foi para prisão domiciliar, e no Natal de 2015, um pouco mais de um mês depois que ele tinha ido para casa, a ex-presidente Dilma Rousseff o indultou. E naquela ocasião ele tinha sido acusado de receber quase 9 milhões de reais para votar a favor de propostas do governo. Mas esse, na Lava Jato, ele voltou a ser arrolado por empreiteiros como destinatário. Ele já não era parlamentar, ele nunca mais voltou a ser parlamentar, mas na Lava Jato ele voltou a ser relatado por empreiteiros como destinatário de recursos, de propinas. Mas em 2024 o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou o arquivamento de um inquérito contra o Valdemar Costa Neto. E mais recentemente, no 8 de janeiro, a Polícia Federal concluiu que ele, na condição de presidente do PL, havia financiado, divulgado, endossado a atuação de uma rede de especialistas que subsidiaram, digamos, estudos técnicos comprovando fraudes nas eleições presidenciais de 2022. A despeito disso, ele não foi condenado, mas em outubro do ano passado a primeira turma decidiu reabrir aí o inquérito no qual o Valdemar Costa Neto está arrolado. Então, ele é um personagem muito frequente dessas investigações, seja de corrupção, seja de golpismo. E agora, Tati Fernando, o Valdemar, ele está se dedicando exclusivamente ao partido com a intenção de fazer bancada. Ele hoje é presidente do maior partido da Câmara, o terceiro do Senado, salvo engano, e nesta condição é o partido que dispõe de um dos maiores volumes de emendas parlamentares e também o maior volume de fundo partidário e eleitoral.
E é muito louco, porque com esse histórico, ele segue sendo essa figura, né? O presidente do maior partido da Câmara, o terceiro maior do Senado, lidando e movimentando uma quantia enorme de recursos, recursos públicos, né? É sempre bom que a gente diga, de maneira espúria, né? Não é o único, a gente tem visto aí as operações da Polícia Federal mirando o desvio de verbas das emendas. E nada vai acontecer, né, Maria Cristina? As emendas vão continuar vigorando normalmente, né?
Bem, o ministro Flávio Dino suspendeu a execução de todas essas emendas que foram apontadas aí pela Polícia Federal. É possível, Tati, é previsível, tendo em vista a sua experiência de se safar de investigações e inquéritos, que o Valdemar tenha usado depósitos, contas de terceiros para esses recursos. Acontece que o nome dele está lá na quebra de sigilo dos diálogos e das mensagens dos assessores parlamentares. Então, e uma das assessoras, que é a Mariângela Fialec, já havia sido afastada pelo ministro Flávio Dino, justamente por ter essa atuação. E ela voltou, mesmo afastada da Câmara, ela voltou a operar exatamente da mesma forma como ela já tinha sido advertida, ela já tinha sido alvo de uma operação justamente por isso, e ela reincidiu. Ou seja, é uma assessora que também talvez não esteja distante de uma medida mais coercitiva. E aí a gente vai ver se caso o Valdemar tenha se protegido aí para que nada lhe seja imputado, se os servidores assim o confirmarão.
Perfeito. Maria Cristina Fernandes, conosco diariamente em Tudo é Política. Obrigada, Maria Cristina, um beijo para você. Até segunda.
Segunda 20, né, Tati?
Segunda... Hã?
Segunda 20, próxima semana eu tô fora.
Ah, você tá de férias. Pros ouvintes. É verdade. Ah, Maria Cristina, por quê?
Logo agora.
Logo agora.
Boas férias.
Descanse, até
obrigada.
A volta.
É rapidinho, não vai dar nem para vocês sentirem saudade.
Duvido, mas tá bom, a gente vai sobreviver. Um beijo para você, até a volta, boas férias.
Um beijo, até a volta, tchau.
Estúdio CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 2 horas e 47 minutos. A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho de um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão da vegetação nativa, deslocamento da fauna e assoreamento do córrego das pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e preveu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos dessa degradação. 2 horas e 48 minutos, já já a gente volta com outras informações do DF.
CBN Pelo Mundo, com Bruna Santos.
Oi, Bruna, boa tarde.
Oi, boa tarde, queridos. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Bom, por aí as coisas estão quentes, né? Audiências das comissões que vão estudar e analisar a aplicação do tal do tarifaço, mais uma subida de tarifas para produtos brasileiros. E, bom, quero começar te pedindo bastidores, né? Afinal de contas, você está aí.
É de bastidores que a gente gosta, né?
É isso aí.
E, pois é, foi quente e muitos brasileiros aqui, veio muita gente, inclusive o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, né? Mas acho que, bom, primeiro a leitura geral de todo mundo que participou, inclusive assim, de pessoas de dentro do governo, né, nos bastidores, é de que não há espaço para reversão completa das tarifas. Teremos um tarifaço 2.0 e que o cenário mais provável é a negociação em torno de algumas novas exceções setoriais dentro dessa alíquota que está colocada na investigação do Brasil de 25%. O que acontece? Além desses 25%, tem uma outra investigação que também toca o Brasil, que pode resultar numa alíquota de 12,5%. Então, tem produtos que vão ficar com 37,5%. Isso é muita coisa. Então, a ideia é que tem aí uma recalibragem nessa alíquota para algumas exceções. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o quanto as empresas americanas se articularam. A narrativa das empresas brasileiras foi sempre não taxar, porque está jogando o Brasil para cima da China e etc. Mas eu notei as empresas americanas muito articuladas, e não empresas pequenas, empresas muito grandes, né, como a Tesla, como a eBay, como Nestlé, Coca-Cola, todas elas ali trabalhando para mobilizar o USTR, que é essa, o escritório do representante de comércio americano, para não aplicar tarifas. O que, que me chama atenção nisso, assim? O quanto, ao falar com essas empresas e com pessoas que estavam aí por trás dessa negociação junto ao governo americano, o quanto elas estão apagando incêndio. A gente não está falando de empresas pequenas, que não tem, né, uma empresa pequena lá do interior de Santa Catarina. Não, a gente está falando, né, da Nestlé, da Coca-Cola. E essas empresas mesmo, com todos os recursos que elas têm, com toda a capacidade de articulação política que elas têm, elas também têm uma dificuldade tremenda hoje de compreender o processo decisório em Washington. Elas também estão, como eu chamo, fritando pastel, assim, no balcão ali de atendimento, atuando de forma muito defensiva, muito fragmentada e muito reativa. Isso, para mim, foi um dos principais, assim, insights ao longo desse processo. Eu achei isso muito surpreendente.
Bruna, como é que foi recebida, como é que foi a participação do candidato Flávio Bolsonaro nessa comissão? A fala dele teve algum efeito prático?
Nenhum. Efeito prático, nenhum. De forma geral, destoou completamente do restante da audiência. Eu até acho curioso, assim, outro dia eu estava vendo um CEO de uma empresa de IA falando que a principal competência do século XXI é saber ler o contexto. E ler o contexto tanto mais amplo quanto numa sala de reunião. O candidato Flávio Bolsonaro falhou solenemente nessa competência. Assim, ele não conseguiu ler o contexto, ele não conseguiu articular de forma coerente para aqueles interlocutores o que ele queria. Ele claramente estava falando com o eleitorado brasileiro. Teve momentos ali em que eles estavam realmente, claramente preocupados em tirar foto, em filmar e destoar
completamente. Produzir narrativa política, né?
Produzir narrativa política, só que ficou super chato, porque não era isso, eles foram repreendidos por estar fazendo isso, sabe? E, literalmente, assim, a fala parecia estar num outro idioma, não houve uma compreensão mútua entre eles. E, honestamente, assim, eu acho que o episódio ele falhou não só em ter algum resultado prático aqui, como também no Brasil, porque acho que acabou reforçando a ideia de um pedido de interferência americana na política brasileira.
Sim.
O que é, assim, uma falha tremenda.
É. Bom, e agora, Bruna, qual é ou quais são o cenário, as possibilidades, os cenários mais prováveis? Vai vir tarifa? Ainda tem espaço para negociação, para exceção, para redução?
Então, como eu falei, né, vem aí 25% dentro do escopo dessa investigação com o Brasil, já tem uma lista de exceções que já tinha sido anunciada, eu entendo que vai haver uma ampliação dessa lista, ainda não sei em que medida, talvez as alíquotas que forem ficar muito altas, como essas que eu mencionei, que vai ser aplicado 25 mais 12,5, pode haver uma recalibragem. Eu acho que as empresas americanas são, e a construção do caso de explicar para os americanos o impacto que isso vai ter no bolso do americano é ainda a melhor estratégia de negociação. A negociação no nível técnico já aconteceu recentemente, aconteceu uma reunião por vídeo do grupo técnico dos negociadores brasileiros com os americanos. Tem uma outra reunião mais no nível político, na verdade duas reuniões de maior nível político, que é entre o nosso ministro do MDIC, o Márcio Elias Rosa, com a equipe do escritório do representante de comércio e uma reunião do chanceler Mauro Vieira também. Mas acho que o mais realista nesse momento para o Brasil é não esperar a reversão completa, não apostar em nenhuma fórmula mágica para essa reversão, mas olhar as exceções setoriais, a inclusão de novos produtos nas isenções e a revisão dessas alíquotas aí que estão realmente vão ficar realmente muito altas para alguns produtos.
Tá. Agora, Bruna, por que o governo americano insiste tanto nessas tarifas e negociar minerais críticos de alguma forma contornaria uma situação como essa?
Tá, primeira resposta para a sua segunda pergunta, não contornaria, já explico o porquê. Por que o governo americano insiste tanto nas tarifas? É impressionante, mas esse governo ele não é um governo libertário, acho que todo mundo já sabe disso, né? O governo americano e o Jameson Rear, que é esse representante de comércio, eles acreditam e eles veem as tarifas como um instrumento aplicável a diferentes problemas econômicos. E aí, eu acho que vale entender também o contexto do Greer, quem ele é e de onde ele vem, né? Ele é um dos sujeitos, eu acho que, concorde ou não, mais ideologicamente coerentes do governo Trump. Ele não só executa o que o Trump pede para ele fazer, ele realmente oferece ali uma estrutura intelectual para transformar essas tarifas numa política permanente. Ele acredita que as tarifas são algo que tornou os Estados Unidos um país excessivamente mais fraco. Ele não acredita na globalização como algo que fortaleceu os Estados Unidos. Ele acredita que os déficits que as tarifas que os Estados Unidos acaba tendo com os outros países gerou uma perda de produção. Ele tem uma frase que eu acho que explica muito ele, que ele diz assim: os Estados Unidos não podem mais ser um país onde a gente só consuma, onde o consumo seja o nosso mercado consumidor, seja o nosso único ativo. Nós temos que nos tornar um país industrial. E ele foi chefe de gabinete de um cara que chama Robert Lighthizer, que foi o arquiteto da guerra comercial do Trump contra a China no primeiro mandato. Então, ele herdou muito essa visão de que as tarifas não são um instrumento temporário, de que elas de que há uma desconfiança dele com a globalização e de que elas são, sim, uma forma de fortalecer a indústria americana. O que eu acho curioso, que pouca gente fala a respeito, é que é bem interessante ver os choques entre ele, o representante de comércio, com outros senadores republicanos libertários e pró-mercado. Você pega o John Kennedy, da família Kennedy, que é um libertário assim, ferrenho, que chama as tarifas de impostos o tempo inteiro e que vai contra o Trump nessa linha. O próprio Rand Paul, que é um outro republicano, que inclusive assinou uma carta que foi articulada por senadores democratas para ir contra as tarifas com o Brasil. É uma pessoa que também vai muito, bate muito de frente com o Jameson Greer. Mas é isso, assim, acho que não tem. Isso é a visão deles, está colocado. A visão deles é que os países vão continuar recebendo tarifa, e para esses países o acesso ao mercado americano é o ativo com maior valor. Sobre minerais críticos, não adianta imaginar que uma negociação sobre minerais críticos vai resolver o problema. Não vai, gente. É uma expectativa ingênua, ou uma expectativa que é parte de setores que tem muito a ganhar com isso. Assim, não vai fazer parte, eu digo isso por dois motivos. Primeiro, porque eu não vejo hoje, dentro do governo americano, uma visão estratégica sobre como trabalhar com o Brasil nisso. Existe esse desejo, existe esse modelo que eles criaram de parceria, que eles assinaram, inclusive, com o Estado de Goiás, um memorando de entendimento, mas o Brasil não está confortável com os termos que estão propostos, e não acho que um acordo nesse sentido vai livrar o Brasil de tarifa. Acho que seria um erro, um equívoco ir nessa direção. A única temática, de maneira bem objetiva, assim, que colocaria, que poderia ser trazida à mesa para negociação, e que não é as que já estão listadas, né, como objeto de investigação, é o tema de mercados digitais. E eu já disse isso aqui em alguns momentos, em algumas falas minhas no CBN Pelo Mundo, e reitero, o tema de mercados digitais é um tema que posicionamentos do Brasil recentemente irritaram muito o representante de comércio, e olhando em retrospecto, os Estados Unidos já fez a mesma coisa que ele está fazendo com o Brasil, com outros países. Acho que o melhor exemplo é o precedente da Coreia do Sul. A Coreia do Sul também teve uma ameaça muito forte de tarifa, onde o que os Estados Unidos fez foi aumentar o custo político do caminho que a regulação coreana estava indo em relação a plataformas digitais, e aí a Coreia acabou não cedendo completamente, mas recuando no desenho do modelo que estava sendo apresentado. Então esse, para mim, é o único eixo. Mas no curto prazo, a gente sabe que o governo americano ele está olhando para o Brasil um pouco esperando as eleições, né? Então, assim, a gente sabe que qualquer pessoa dentro do governo hoje, ligada ao Trump, que você converse, não quer que o presidente Lula continue, e espera, sim, que o Brasil seja mais um país indo à direita, como o que está acontecendo no restante da América Latina. Então, não acho, definitivamente, que minerais críticos seja uma forma de derrubar essas tarifas.
Perfeito.
Bruna Santos, conosco toda sexta-feira no nosso CBN Pelo Mundo, diretamente de Washington. Obrigada a você, um beijão, até a semana que vem.
Tchau, Bruna, obrigado.
Boa semana, tchau, tchau.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.